Bem, estou aqui com meu amigo Gilmar. Só para apresentar aqui, eu já contei essa história para vocês algumas vezes, algumas pessoas mais próximas já ouviram até mais de uma vez. Quando a mensagem do Evangelho chegou na minha vida, eu era bem jovem, falar 14, 15 anos, estava numa escola aqui em Goiânia, e o Evangelho chegou de maneira muito decisiva, definitiva para mim, mas numa época muito diferente da nossa, que nós estamos vivendo hoje, onde a gente tem tantas igrejas, em especial em Goiânia, né? E eu procurei uma igreja que fosse o mais próximo possível da minha casa e encontrei, acho que eu preciso do seu. Melhor, né?
Som.
A impressão minha está falhando, tá não, né? Tá? Mas enfim, então encontrei, fui procurar uma igreja que fosse próxima da minha casa, encontrei uma igreja que era o mais próximo possível da minha casa, uma caminhada aí de uns 15 a 20 minutos. E ao chegar nessa igreja, uma igreja pequenininha, tinha lá um grupo de 50, 70 pessoas. A igreja tinha um missionário, um pastor americano, que falava, um senhor já, seu Mr. Merlin, e falava português com muita dificuldade. E nós tínhamos lá dois médicos recém-formados, o Gilmar e o Marcos Augusto, que está aqui também, né? O Marquinhos está aqui hoje, não está? Está aqui, Marcos Augusto Feliz Bino. E esses dois médicos nos ajudavam, esse grupo de jovens de 15, 16, 17 anos, no início da nossa caminhada. Eles se uniam com a gente para ler a Bíblia, orar. Isso foi muito importante para mim, para a minha história, porque eu não criei uma imagem de um clérigo, eu não criei a imagem de um sacerdote, né? Eu criei a imagem de pessoas, médicos, advogados, corretor de imóveis, que reunia e lia a Bíblia, a gente orava junto, orava uns pelos outros, não escondíamos os nossos desafios uns dos outros, como se fôssemos pessoas diferentes. Então, fui marcado desde o início da minha história por pessoas como Marcos Augusto e o Gilmar. A vida deu muitas voltas. Gilmar saiu de Goiânia, foi para Ituiutaba, terra dele. Depois foi para Brasília, está há mais de 30 anos em Brasília. A gente sempre encontrando aqui e ali. Agora está com a gente em Águas Claras, na comunidade lá de Águas Claras, com o Almir. A gente voltou a ficar mais próximo, ter mais chance de estar um pouco mais próximo. E resolvi convidar o Gilmar para estar comigo hoje aqui, compartilhando junto com vocês, trazendo um pouco dessa história. Quer se apresentar aí para a turma?
Eu sou. Sabe você, né? Essa é uma história muito linda, muito bonita, e essa vinda para Brasília, né? O Cláudio nos chamou. A Fernanda está aí? Com a Luciana? Pegaram ou não? Chegaram, não, né? E saímos ontem de Brasília, já tardezinha, chegamos à noite na casa dele, e esse reencontro nos está fazendo arremeter a um passado muito interessante. A gente não vive do passado, mas algumas memórias são importantes para a nossa história. E a nossa história com Cláudio, com o Dr. Marcos, que está ali, é uma história que criou um vínculo que ninguém pode romper isso. É um negócio muito forte. E ontem, em chegando, já comecei a viver umas experiências intensas dessa história toda, inclusive. Eu acho que a Luciana nem era nascida em 74, seguramente não. E ontem eu sou surpreendido pela visita do pai dela, seu Agostinho. Eu olhei para ele e falei, foi meu professor de literatura em 1974, quando eu estudei no pré-universitário em Goiânia. Ele olhou assim para mim, é mesmo? Aliás, eu fui meu professor de literatura, dentre tantos outros. Desculpa estar só desviando, mas é uma experiência vivida na sua casa, e eu estou falando isso porque esse vínculo nos arremete para outras experiências também. E eu pude abraçá-lo e dizer, olha, o senhor fez parte da minha história, assim como o Cláudio faz, o pai da Luciana, porque o senhor contribuiu para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Ele falou, ah, não, mas era um negócio muito pequenininho, eu fui professor de literatura. Pois é, mas eu vou te fazer lembrar uma coisa. Na prova do meu vestibular, em 1975, caiu um poema que o senhor me ensinou a interpretar. Um poema de Carlos Drummond de Andrade, que dizia assim, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, aquele lero-lero todo. E aquele homem, ontem à noite, 74, dá 49 anos atrás, me fez lembrar de aulas dele, de colegas dele, de experiências extraordinárias. Dentro da casa, o Cláudio, a quem eu tenho uma consideração muito especial, acho que você tinha 15 anos quando nós nos conhecemos, e vi essa alma generosa, a alma de Abraão está aqui. Vocês podem ter certeza disso. Hospitaleiro. Abraão, a tenda de Abraão, quando ele se instalou em Canaã, ela tinha saída para frente, atrás, na lateral esquerda e na lateral direita. Não sei se vocês sabiam disso. Porque ele ficava de olho. Todo viajante que passava ali por Canaã, ele corria na direção e chamava essas pessoas para estar com ele. Ele oferecia vinho e oferecia pão. Tanto que quando aqueles três seres vêm na direção de Abraão, ele vê e sai correndo na direção deles. Ele era hospitaleiro demais. A evolução da alma de Abraão é uma coisa extraordinária. A evolução da alma do Cláudio, eu posso acompanhar, meu Deus, eu fico como Deus faz as coisas. Enfim, me sinto muito alegre em casa por estar aqui. É uma emoção que eu estou revivendo. A importância que esse momento tem para mim, por ser minha, e com vocês fazendo parte, é maior do que qualquer uma de vocês. O que Deus está fazendo comigo intensivamente, de ontem à noite até esse momento aqui, vocês não têm noção. E quem sabe a gente vai poder partilhar na sequência dessa coisa. Tá? Muito prazer. Meu nome não é Enéas, meu nome é Gilmar.
Muito bem.
Só para lembrar aqui, desculpa, o Marcos, a última reunião ao vivo, eu assisti lá em Brasília, o Marcos estava sentado aqui, você aí, você lembra qual foi a mensagem? Lembra, Marcos? Não? Não lembra a mensagem que você deu sentado aqui com ele? Eu lembro, tá? Apocalipse 22. Na época da eleição, você falava sobre esquerda e direita, o rio da água da vida, nunca esqueci aquela mensagem. Aliás, eu tenho a primeira mensagem que eu ouvi lá na comunidade Águas Claras, há mais ou menos 6 anos atrás. Uma sequência de mensagens que foi dando. Cara, é uma coisa assim, a gente tem que guardar os sinais que Deus vai nos dando para poder montar a nossa história. Diz a Bíblia que Maria guardava todas as coisas no seu coração, tudo o que ia acontecendo. Registre o que Deus está te dando, o que Deus está te falando, e vai montando o quebra-cabeça da sua vida, senão não faz sentido. E quem sabe hoje seja mais um sinal para alguns de nós aqui, para a gente cair na real a respeito da nossa identidade e do nosso propósito.
Bom, daqui a pouco você volta. Abre lá a sua Bíblia, por favor, e compartilhar com vocês. O texto está lá em Atos, no capítulo 17, e como eu vou chamar a atenção de vocês para algumas palavras importantes aqui, seria muito importante se você pudesse ler junto comigo. E deixa aí, Atos, capítulo 17, vamos conversar a respeito desse momento que Paulo passa pela histórica, arquetípica cidade de Atenas. Certeza que vocês conhecem esse curso aí, detalhes. Mas eu quero parar em algumas coisas aqui e trazer algumas reflexões aqui. Vocês já me viram falar a respeito disso, já toquei nesse assunto com vocês algumas vezes. Me preocupa, me chama atenção e sempre me vem à memória a questão da cultura ao qual todos nós estamos inseridos.
Vamos ver se esse não falha.
a cultura que faz parte de todos nós, às vezes atua em nós de maneira inofensiva e às vezes não. Eu já contei isso para vocês, uma fábula que eu gosto muito, ela é uma imagem simples, muito simples, mas que diz muito, e é daí que eu queria começar uma conversa com vocês. Tem uma fábula antiga que diz a respeito de dois peixinhos jovens que estavam nadando. Aí os dois peixinhos vêm conversando um com o outro, tal, vêm caminhando ali dentro d'água. Aí vem um peixe mais velho, na direção contrária. No cruzamento entre eles, o peixe mais velho fala para eles: "Ei, bom dia, meninos." E eles respondem: "Bom dia." E aí o mais velho diz assim: "E a água hoje, como é que tá?" Aí os dois peixinhos olham um para a cara do outro, não falam nada e continuam. Aí, na hora que o peixe mais velho está bem afastado, um vira para o outro e fala assim: "Água? O que esse cara está falando?" É assim. Cultura é isso. Cultura envolve uma série de coisas que nós estamos inseridos, estamos mergulhados, e a gente não percebe mais, a gente não raciocina mais, não fala mais a respeito. Não sei, para as pessoas que têm filhos pequenos, não sei se vocês já prestaram atenção naqueles filmes que a gente assiste, desenhos animados que a gente assiste, que se passa dentro d'água, né? Procurando Nemo, né? Tem alguns aí. Chega uma hora que você esquece, né? Não percebe mais e aquilo já não interessa mais onde eles estão. Te interessa a história que está acontecendo ali. Uma cultura, isso acontece também. Nós estamos inseridos em padrões de comportamento, nós estamos inseridos em crenças que nós não raciocinamos mais a respeito delas, porque é como se nós fôssemos aqueles peixinhos que estão nadando ali. Às vezes não tem problema nenhum. Às vezes é simplesmente uma coisa inofensiva mesmo. Estava contando aqui na primeira reunião. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que morou muito tempo em Portugal. E ao morar lá em Portugal, num determinado momento, a companhia de água bateu na porta da casa dele e falou: "Olha, a gente percebeu aqui na região uma perda de água muito grande, um vazamento de água muito grande." Então a gente começou a fazer uma pesquisa, começamos a fazer um mapeamento aqui em Lisboa, aí fomos fechando, achamos o bairro, achamos a região, achamos o quarteirão, e agora chegamos nesse prédio, nós descobrimos que tem um vazamento aqui nesse prédio. Então, fazendo aqui uma avaliação, fazendo aqui uma consulta com todo mundo, queria saber, posso olhar seu apartamento? Pode, sem problema nenhum. É, não parece ter nenhum vazamento não. Como é que é a prática diária de vocês, assim, por exemplo, banho? Como é que é o banho de vocês? Como é que vocês tomam banho aí aqui? É, nós somos quatro pessoas, a gente toma um ou dois banhos. Aí um olhou para o outro, estava lá fazendo entrevista: "Não, normal, né? Um ou dois banhos por semana, né? Tudo certo, né? Tá tudo normal." Não. Um ou dois banhos por dia. Aí chamou o cara lá embaixo, falou: "Ah, descobrimos o vazamento, tá aqui o vazamento, aqui, o vazamento da cidade." Aí, isso é cultura, né? Para nós, tropicais, né? Essa coisa brasileira, ainda mais em Goiânia, a gente acha estranho um europeu que toma um ou dois banhos por semana, né? É cultura. Só que isso é inofensivo, você pode até não achar, né? Isso é inofensivo. Para uma Europa Ocidental que passou por guerras, isso para eles faz parte da cultura. Você vê um britânico lavando louça, é um aprendizado. É um aprendizado. A gente vai achar nojento, né? Mas é um aprendizado. Porque passou por guerra, sabe o que é faltar água, faltar comida, né? Sabe o que é o que nós não sabemos. E aí algumas questões vão entrando na cultura. Isso não tem problema. Apesar de você achar que pode ter e tal. Mas tem coisas que são mais sérias, tem coisas que são mais difíceis. Eu tive oportunidade em alguns pequenos momentos de estudar inglês fora do país. E aí, ao estudar inglês fora do país, você fica numa sala de aula com várias culturas. E era a melhor parte, inclusive. E de inglês mesmo eu aprendi quase nada, porque era muito pouco tempo. Mas a questão de lidar com culturas diferentes era muito rica. Nossa, me lembra uma conversa com uma mulher, uma judia, me falando do Holocausto. Um negócio fantástico, assim, uma experiência muito positiva. Mas eu me lembro de ter uma moça, uma jovem russa, e num determinado momento da aula lá, o professor fez igual o Lucas faz aí, né? Vira para a pessoa do lado, levanta a mão, faz não sei o quê, né? Igual a igreja, né? Aí o professor falou assim: "Vira para a pessoa do seu lado, pergunta para ela de onde ela é." Aí virei: "De onde você é?" Ela falou: "Da Rússia." "Rússia mesmo, né? Moscou." Agora faz duas perguntas: o que ela mais gosta na cultura dela e o que ela menos gosta. Lá de onde ela vem, de onde essa pessoa vem, o que mais gosta. As duas respostas dela para mim foram muito interessantes. O que ela mais gostava? Da alegria. E russo é alegre? Eu perguntei para ela, né? Ela é: "Nós somos muito, muito alegres, muito festivos. A gente celebra com muita facilidade." Aquilo para mim foi uma grande surpresa. Mas também, né? ela estava na Inglaterra, né? Então, o inglês, né? Aquele jeito do inglês é totalmente diferente do ponto de vista cultural. E o que você menos gosta? Aí também foi uma grande surpresa para mim. Sim, o que mais me incomoda é como... Ela tinha uns 19, 20 anos. O que mais me incomoda é o quanto a minha geração está se transformando em alcoólatra. Ele mesmo, ué. Os meus amigos bebem demais, demais. E todos eles já dependem da bebida. Aí olha só, isso já não é inofensivo. Então eles estão mergulhados, aquilo para eles já ficou normal, mas isso tem danos. É assim, todos nós estamos inseridos em questões culturais que são, às vezes, inofensivas, às vezes não. Só que nós tendemos a perder a sensibilidade para essas coisas. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Talvez despertar uma sensibilidade para algumas questões que pode ser que a gente tenha perdido. Que foi o que aconteceu, dá para ver claro nessa conversa de Paulo ao passar por Atenas. É importante entender que o mundo de Paulo era um mundo de muitas culturas. Diferentemente de Jesus, que viveu num espaço geográfico muito pequeno e totalmente inserido basicamente na cultura judaica, Paulo não. O mundo de Paulo era uma mistura, uma intersecção, um encontro entre três culturas: a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Paulo é essa figura. Paulo é esse ser humano do primeiro século que tinha que lidar com o latim, tinha que lidar com o grego, tinha que lidar com o aramaico. E ele tinha que ter a sensibilidade, a percepção a respeito do que era inofensivo naquela cultura e o que não era. O que ele precisava chamar a atenção, o que ele precisava despertar e o que não. Isso é tão forte e tão importante que quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê lá Mateus, Marcos e Lucas. Para nós, eles são muito parecidos, né? Inclusive, os estudiosos, de uma forma geral, dizem que são os evangelhos sinóticos. Só o evangelho de João é que foge disso daí. O evangelho de João, basicamente, não tem parábolas. Enfim, tem uma leitura do eterno diferente. Mas Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos para nós. No entanto, cada um deles é voltado para uma cultura. Se você prestar bem atenção, o evangelho de Mateus, desde o seu início, vai trabalhar vários textos do Antigo Testamento. Porque Mateus, ou Levi, era um judeu, estava escrevendo para judeus. E aí ele insere textos do Antigo Testamento ali para mostrar que Jesus é o Cristo. E aquilo para aquela cultura era importante. Para os romanos, o Cristo não fazia o menor significado. E aí quando Marcos vai escrever, ele escreve basicamente para os romanos, ele faz questão de explicar detalhes culturais. Então quando ele fala, o pessoal chegou numa festa e lavou as mãos de forma cerimonial. Aí Marcos faz questão de explicar, porque ele está falando a romanos. Então ele diz assim, isso era importante dentro daquela cultura, porque fazia parte de um processo de purificação e assim por diante. E o romano não era um cara muito erudito. O romano por si só não era um cara, ele era muito pragmático, diferente do grego. O grego não. E aí o evangelho de Lucas, que é um evangelho escrito por um grego para gregos, é um evangelho que já tem mais cuidado, é um evangelho que tem mais parábolas, o cuidado com as palavras é muito diferente do evangelho de Marcos e assim por diante. Então perceba, três culturas. Nós também estamos inseridos em cultura. Estava conversando com o Gilmar, a cultura de Brasília é diferente da cultura de Goiânia. Em Goiânia as mulheres sofrem mais do que em Brasília. É fato. Em Brasília há uma força, uma atmosfera muito forte no sentido de criar distâncias entre as pessoas, diferente de Goiânia. Então são culturas diferentes. A gente tem que tomar cuidado para perceber. Quando Jesus escreve as suas cartas em Apocalipse, através da pena de João, ele vai falar de maneira muito clara de como cada cidade tem a sua cultura, cada cidade tem a sua atmosfera, e nós precisamos desenvolver a percepção para ela. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá para o texto. Acompanha junto comigo lá, por favor, Atos, capítulo 17. Vou começar pelo versículo 16. Diz assim, enquanto esperava por eles em Atenas, só um parêntese aqui, enquanto Paulo esperava por eles em Atenas. Muita coisa aconteceu antes aqui. Paulo está numa daquelas viagens que os teólogos costumam chamar de viagens missionárias. Então está lá Paulo fazendo viagens e propagando o evangelho marcou a vida dele, iniciando comunidades que vão dar origem a igrejas. Ele passa por várias cidades aqui um pouco antes de chegar em Atenas, aqui pela primeira vez. Passa por uma cidade, por exemplo, chamada Filipos, uma cidade romana, uma colônia romana. Passa por uma outra cidade chamada Tessalônica, uma cidade grega. Nesse lugar, inclusive, ele chega numa sinagoga judaica e cria um problema com os judeus de uma forma geral ali. No entanto, ele vai para Bereia logo depois e tem lá um monte de gregos que ouvem a mensagem e aquilo faz sentido para eles, percebem? Três culturas totalmente distintas. Mas ele chega em Atenas e, como a passagem pelas cidades anteriores não foi uma passagem tão simples, ele acabou ficando sozinho em Atenas e espera o restante da turma chegar. Timóteo, Silas e outras pessoas. Versículo 16. Enquanto ele esperava, ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Primeiro século, Atenas. Nós estamos falando de um período da história em que nós temos livros de história. Heródoto, que é um grego, já fazia parte desse todo aqui, já havia material. Então a gente tem algumas coisas que a gente pode ler e acompanhar na história que está ao lado do Novo Testamento. Josefo, que é um historiador judeu, também escreve a respeito, conta a respeito. Então nós temos uma série de detalhes. E aí dizem os historiadores do primeiro século que Atenas era a cidade dos mil deuses. Tem um historiador que deixa uma frase que acabou ficando icônica, que é assim: ao andar por Atenas é mais fácil encontrar com Deus do que encontrar com um ser humano. É uma frase desses dias aí. E Paulo, andando e vendo esse monte de deuses, ficou indignado, esse monte de ídolos. E aí, por isso, versículo 17, discutia, perceba, na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus. Então, olha, judeus e gregos. Bem como na praça principal, ou seja, na cidade romana, numa praça principal, todos os dias com aqueles por ali se encontrava. Essa expressão praça principal, no seu original aí, é ágora. Inclusive, tem até hoje, em algumas cidades gregas, o lugar onde as pessoas se reuniam para fazer comércio, para fazer trocas, para fazer permutas, mas era também o lugar da discussão filosófica. Era o lugar onde os filósofos também se encontravam, como Paulo vai encontrar alguns ali. Então, quem queria trazer uma nova ideia chegava naquele lugar e começava a falar. E como o ambiente era muito propício a essas discussões, estava lá Paulo falando. E aí, versículo 18, alguns filósofos, epicureus e estoicos, duas escolas filosóficas bem posteriores a Platão, Sócrates, Aristóteles, bem depois, alguns desses filósofos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que que esse tagarela está querendo dizer? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Isso era sério, isso era muito sério. Haviam deuses permitidos, mas haviam deuses que não eram permitidos. O Império Romano tinha suas limitações, então propagar um Deus que não era permitido era passível de julgamento de morte. Então isso era sério. Muito bem, parece que ele está anunciando Deus estrangeiro. Por quê? Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, sai do ágora, sai ali da praça principal, então o levaram para uma reunião do Areópago. Ele mudou de lugar. Agora já não é mais o mesmo ambiente. Vai captando o clima junto comigo. Ele vai para um outro lugar, mais sério, já com um ar assim de jurisdição. E aí, nesse lugar, ele vai ser inquirido, ele vai ser perguntado: olha, agora não vamos parar para te ouvir com mais cuidado. Só que esse lugar aqui é sério. Alguns séculos antes, foi nesse lugar que Sócrates foi convidado a se suicidar. Convite legal, né? Convidado a se suicidar. Então, foi convidado, porque dizia que Sócrates inflamava as massas jovens, aí ele foi convidado a tomar veneno. Exatamente num julgamento nesse lugar onde Paulo está, no Areópago, em Atenas. Muito bem. Perguntaram para ele, podemos saber que ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo se levantou lá na reunião do Areópago, ficou de pé e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Presta atenção nisso. Eu estou prestando atenção aqui no dia a dia de vocês e estou chegando a uma conclusão: vocês são muito religiosos. Nenhuma ofensa para eles nesse sentido. Andando, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Muito bem. Ora, vocês que adoram apesar de não conhecerem, eu anuncio. Não quero conversar com vocês, atenienses religiosos, a respeito do agnostotel. A não, gnosto, conhecimento, tel, Deus. Essa é uma expressão importante. Ela não está só no Novo Testamento. Ela também faz parte de uma história lateral. A história do Deus desconhecido é uma história que extravasa o Antigo, o Novo Testamento. Essa é uma história que já é contada por outros ao redor. E é bom que a gente saiba. Quem é, ou como é que é a história desse Deus desconhecido? A história é a seguinte. Mais ou menos uns 3 séculos antes de Paulo, uma peste entrou em Atenas. E dizem os historiadores dessa época que a cidade virou um túmulo a céu aberto. Andando na rua e gente morta. Uma peste muito ruim, o cheiro da cidade mudou. A cidade ficou literalmente numa epidemia que ninguém tinha solução. Ninguém encontrava solução para isso. Como eles eram muito religiosos, qual foi a leitura deles? E aí agora, olha o detalhe cultural. Alguma coisa, alguma ação errada nós fizemos e nós ofendemos alguma divindade. Nós precisamos fazer alguma coisa para aplacar a ira dessa divindade. Nós não sabemos o quê, não sabemos nem qual foi a divindade ofendida. Aí eles chegam à seguinte conclusão. Já sei. Tem um cara lá na ilha de Creta, chamado Epimênides. Essa é a história acompanhada ao redor do Novo Testamento. Só que Paulo cita o Epimênides. Inclusive aqui. Daqui a pouquinho ele vai falar. Aquela frase que diz assim, nele vivemos, nos movemos e existimos, é uma frase de um livro do Epimênides. E Paulo diz assim, um dos seus poetas, é essa figura, que morava lá em Creta. Quando Paulo, abrindo um parêntese aqui, quando Paulo escreve a Tito, seu filho, na fé, Tito, que morava em Creta, ele diz assim, um dos profetas aí dos cretenses tem uma frase que é, ó cretenses sempre mentirosos e glutões. Uma frase famosa do Epimênides que Paulo cita. Então perceba, Paulo é um homem inserido na sua cultura. Importante que a gente entenda isso. Paulo era um homem que não lia só as escrituras. Era um homem que estava prestando atenção no que está acontecendo. Inclusive a ponto de reconhecer um poeta e um profeta no meio daquela cultura lá. Muito bem, voltando ao Epimênides, que é esse cretense. Lembra da ilha de Creta, do Minotauro, né? do mito, né? Então está lá o Epimênides. Aí vamos buscar o Epimênides. Epimênides, ó, é o seguinte, Atenas está uma coisa horrível. Você podia ir lá ajudar a gente? Aí ele vai. Pega um navio, vai, chega lá, dias depois, a cidade péssima. Aí ele faz o seguinte, ó, fazer o seguinte, pega um grupo de ovelhas e solta lá no campo de Marte. Uma cidade cheia de deuses, tinha um campo para um deus lá, um ídolo, Marte. Na hora em que alguma dessas ovelhas se deitar, nós vamos sacrificar essa ovelha nesse lugar ao divino. E nesse lugar a gente vai estabelecer um altar. Nesse altar nós vamos escrever agnostotel, ao Deus desconhecido. E aí, o pessoal faz isso. Não tinha nada a perder mesmo, né? Já tinham feito de tudo. Vamos lá, escuta esse doido aí. E aí fez isso. E por incrível que pareça, diz a história, a peste parou. Parou a peste, o pessoal parou de morrer. Aí foram falar com o Epimênides. E aí, Epimênides, e esse Deus aí? Quem é? Não sei. É um Deus desconhecido. É a ele que eu sirvo. É a ele que eu busco conhecer. Mas eu não sei quem é. Estou buscando conhecer. Por isso a expressão de Paulo mais adiante. Como quem tateia, como quem está com os olhos vendados, tateando. Embora ele esteja próximo. Muito bem. Paulo, então, dentro e inserido naquela cultura, vai conversar com aqueles gregos, com aqueles romanos que estão ali. E aí vem o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês e chamar a minha atenção, que é o que tem me feito pensar. Versículo 24. Vou anunciar para vocês o Deus desconhecido. Que Deus é esse? O Deus fez o mundo e tudo que neles há é o Senhor do céu e da terra. Primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês. O Deus desconhecido, esse aí, o agnostotel, ele é o Senhor do visível e do invisível. Ele é aquele que está acima e se a senhora em relação ao que nós estamos vendo e em relação ao que nós não estamos vendo. Esse Deus é o Deus do tempo e é o Deus do eterno. É esse Deus o agnosto Theo, Deus desconhecido. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está vendo esse monte de coisa aí, ó? Um monte de templo? Ele não habita esse lugar. E mais, ele não é servido por mãos de homens. Não há homens que possam servir a ele. Ele está acima de absolutamente tudo. Por quê? Porque ele não necessita de algo. Então, olha, é o Senhor do visível e do invisível, do temporal e do eterno. Não habita em templos feitos por mãos humanas e não é servido por mãos humanas. Por quê? Ele não necessita de absolutamente nada. Se necessitasse, meu papo falando, não, eu que estou falando. Se necessitasse, não era homem que ia entregar alguma coisa para ele. Mas ele continua. De um só, ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Deus desconhecido, fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E aí vem a frase do Epimênides. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Terminando, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Terminando, Deus não é fruto da imaginação do homem. Esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês estão colocando como quem não conhece, eu quero apresentar para vocês. Esse Deus não é fruto da imaginação humana. Ao contrário, nós é que somos fruto da imaginação dele. E aí começa uma inversão que mexe diretamente na cultura de todas aquelas pessoas que estão ali. Mas não só daquele tempo. Mexe até hoje. Porque até hoje nós ainda temos muita dificuldade de entender que há um Deus do visível e do invisível. Até hoje nós temos dificuldade para entender que Deus é Senhor do tempo e da eternidade. Até hoje nós temos dificuldade em entender que Deus, o Deus único, não habita templos feitos por mãos de homens. E não há homem que possa servi-lo. Ele não tem necessidade de coisa alguma. E ele, esse Deus, não é fruto da imaginação dos homens. Os homens imaginam deuses e constroem ídolos. Nós somos fruto da imaginação dele. Por que isso é importante? E agora vem o ponto. Quando nós passamos a conhecer o que dele é possível ser conhecido, vou repetir. O que nós conhecemos, o que dele nós podemos conhecer, nós passamos também a nos conhecer. Presta atenção nisso. Nós também passamos a saber quem nós somos. A partir do momento que nós conhecemos o Deus desconhecido, nós entendemos que nós é que somos fruto da imaginação dele. E ao nos imaginar, ele fez cada um de nós à sua imagem. Entenderam? Então, nós também somos seres da terra e do céu. Assim como ele. Nós também somos seres do tempo e da eternidade, assim como ele. Nós também não habitamos em templos feitos por mãos humanas. Na verdade, nós é que somos templo e habitação desse Deus entre os humanos. A esse Deus, nós reconhecemos que ele não pode ser servido por mãos humanas. E nós também não. Nós não somos servidos por mãos humanas, como se nós necessitássemos de alguma coisa, assim como ele. Na verdade, todos nós aqui, ao entender de onde nós viemos, é que passamos a servir as outras pessoas que ainda não o conhecem. Nós que o conhecemos, não temos mais necessidade de sermos servidos por mãos humanas. Nós é que passamos a servir as mãos humanas que estão ao nosso redor. Nós é que somos fruto da imaginação dele. Entenderam? Esse é o Deus desconhecido que nós passamos a conhecer. E ao conhecê-lo, nós passamos também a nos conhecer. E ao nos conhecer, nós mudamos a rota das nossas vidas por completo, de forma totalmente distinta. E aí nós começamos a refletir a cultura da qual nós estamos inseridos. E as coisas que são inofensivas, como se o carro vira para a direita ou se ele vira para a esquerda, se a direção é do lado direito ou do lado esquerdo, isso é inofensivo. No entanto, tem coisas que não são. Tem coisas que não são inofensivas de forma alguma. Completamente distantes daquilo que nós deveríamos simplesmente não perceber que nós estamos mergulhados nela. Como, por exemplo, a gente vem falando, impressionante como que Brasília tem uma tendência de afastar as pessoas. Goiânia não, Goiânia tem outras questões, outros pontos, né? Mas e aí, o que, que te diz aí esse texto?
É a história do em verdade vos digo. Isso tem acontecido na minha vida porque eu saí de Brasília para cá e esse é um texto que eu tenho mergulhado nos últimos dias. Aí vem a Goiânia e é como se Jesus estivesse dizendo em Brasília, em verdade, aí ele me manda para Goiânia, em verdade. É uma confirmação, por isso a importância desse momento para mim, embora haja uma importância para vocês também, ela é muito mais significativa. Muito mais significativa e ela está correspondendo a mais uma sinalização muito forte da montagem do quebra-cabeça, que, aliás, não é uma expressão muito boa, quebra-cabeça, não é com certa cabeça, né? Deus não trabalha com quebra-cabeça. É essa montagem. E a gente tem que estar atento para aquilo que esses olhos não podem ver. Falou do visível, do invisível. O Senhor enxerga. Mas pela fé a gente precisa estar, na linguagem de Caetano Veloso, uma canção muito bem interpretada por Gal Costa, onde o estribilho diz assim: é preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. A gente tem que estar atento ao que está conhecendo. Desde o início desse encontro aqui, quatro canções foram referidas aqui. Quem está desde o início, lembra a sequência da canção? Não, agora. Primeira foi o Salmo 131. Criança que acabou de mamar e descansa. Olha as sinalizações. A segunda canção foi: Deus cuida de mim, à sombra das suas asas. Amamentado, descansando, Deus cuida de mim. A terceira canção foi: tudo sabes de mim, quando olhas meu coração. Estou amamentado, Deus cuida, Deus sabe. E a última canção que nós cantamos, quando diz: por isso eu entendo que ele me atraiu. É a síntese da última canção. Esteja atento às sinalizações que Deus está te dando, está te mostrando. Isso muda totalmente as questões do nosso propósito na existência, porque não há nada por acaso que aconteça na nossa vida. E esse texto, ele tem tido um significado tão grande que eu venho para cá e Deus... Nada combinado, nada traçado. E é preciso estar atento e forte. E não dá tempo de pensar em outras coisas que só dizem respeito à morte. Nossa concentração tem que ser naquilo que nós chamamos de vida e que Jesus disse que é vida. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. E essa vida começa a ser revelada por Jesus num tema que está aqui nesse texto, que é o tema da unidade. Unidade em Deus é uma coisa maravilhosa. E Jesus disse assim: preste atenção, minha gente, Jesus como homem. Eu e o Pai somos um. Você consegue entender isso, que eu e o Pai somos um? Estamos conectados, e Jesus estava conectado 100% em Deus, de tal maneira que a vibração dele de amor, de despertamento e de iluminação era máxima. E por isso ele podia dizer, ninguém pode me matar, não tem jeito. E a minha vibração é tão alta que nada me atinge. E como vocês não podem me matar, eu vou me entregar. Eu vou dar a minha vida, porque eu tenho a certeza que a morte é uma ilusão e eu vou reaver a minha vida de volta. Morte é ilusão, por isso é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer, porque morte não existe. É o último inimigo a ser vencido, né? Diz Paulo. E Jesus vem resgatando essa consciência de unidade de uma forma sutil, preciosa, em conexão com o Pai, que é o que precisamos resgatar em nós mesmos. E esse texto que Paulo mostra, essas coisas que não se pode ver, as que não se podem ver, ele diz, olha, e ele está dizendo para grego, ele não está dizendo para crente, para judeu, que conhecia a lei nem nada, ele está dizendo para um povo de uma cultura totalmente diferente, onde ele diz, esse Deus é quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Estejam atentos. Você já parou para pensar como é que Deus te dá vida, respiração e tudo mais? Desculpa, queria apresentar minha mulher, a Fernanda, que está aqui ao lado da Luciana. Desculpa, meu amor. É a pessoa que tem me tolerado ao longo dessa caminhada. Ela que fica ouvindo, ela é o meu púlpito, o meu público, né? E às vezes ela fica assim, meio... Aí eu não consigo te acompanhar, não. Mas olha só. Nós tivemos uma experiência aqui de manhã. Vocês repararam essa planta aqui? Tem reparado ao longo do tempo que vocês têm vindo aqui? O que é isso aqui? O que é isso? Uma samambaia, né? Esse é o rótulo que nós colocamos nessa vida. Quando a gente começa a rotular a vida, nós vamos fragmentando a vida e deixando de entender o todo, e aquilo que a gente precisava ver, a gente não vê. É uma samambaia, tá? É uma samambaia, mas olha só, eu estou lá da samambaia, eu olho para ela e vejo como Deus está sustentando a minha vida. Ela, vamos colocá-la como uma planta frutífera, tá? Ela está simbolizando uma realidade onde Deus está me dizendo, é assim que eu te dou vida, respiração e tudo mais. Por quê? Porque eu olho para essa planta e eu vejo que eu estou em íntima conexão com Deus através dela. Ele cuida de mim. Ele sustenta essa estrutura na qual nós habitamos através disso. Não é uma samambaia, há um ser vivo aqui. Imagina uma árvore frutífera que está fazendo uma equação da vida. Fernanda gosta muito disso, eu vivo repetindo isso para ela. A planta capta a energia do sol. Olha o processo de Deus para manter você vivo. Ela capta a energia do sol aqui, as suas folhinhas. Aí ela pega o dióxido de carbono que você está jogando fora. Vai lá, reaproveita a água que também sai da sua respiração e do seu, desculpa a expressão, do seu xixi. Reaproveita o que não presta de você, traz para a existência dela e aqui nas suas folhas, o dióxido de carbono, mais moléculas de água, sofre um processo milagroso de tal maneira que a energia que vem do sol é armazenada aqui. numa molécula de glicose. Então, pega o que não presta aí de novo. Ela faz glicose e faz oxigênio. Aí a planta devolve para mim. A porcaria do dióxido de carbono, entre aspas, que eu joguei fora, ela me devolve como oxigênio. E, além disso, uma glicose onde a energia para eu movimentar e estar falando aqui está sendo queimada lá na menor célula do meu corpo. Você come a glicose que ela te ofereceu, respira o ar, e essas duas substâncias vão se encontrar lá dentro da célula, dentro de um laboratório chamado mitocôndria, é isso, né, Marco? E ali acontece o processo da vida. Pum! Há uma explosão, energia liberada, e você caminha, e você fala, e toda a tua estrutura é mantida viva. Deus está aqui. Não é uma samambaia. Por isso, Ele é quem me dá vida, respiração e tudo mais. Não rotule mais um abacateiro, uma mangueira. Olhe, passe por uma árvore e agradeça a Deus, dizendo: é assim que o Senhor mantém essa estrutura viva. É o que eu consigo ver, mas o que eu consigo não ver também, que acontece dentro de mim. Então, há uma unidade. Esse texto fala de unidade, né? Nele vivemos e nos movemos e existimos. Não tem separação. Nunca houve separação de Deus em relação a nós. Nós é que criamos a percepção, ao perder o conhecimento, de que estávamos em Deus. Aconteceu no Éden. Adão deixou isso escapar. Saiu do conhecimento para a percepção. E o que Jesus vem resgatar é justamente isso. Saiam da percepção e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então saia da percepção, samambaia, e entre no conhecimento, aprenda pela fé a ver o invisível. E eu contei uma experiência aqui, pela manhã, na primeira reunião, estava com a Fernanda, a gente estava no shopping, almoçando, no meio daquela agitação toda. E eu, com esse texto na cabeça e processando essa questão da unidade da vida em Deus, desse processo, não há vida fora de Deus, não tem jeito. E ali, almoçando naquele corre-corre, eu, com esse texto na cabeça, falei: Senhor, me dá um exemplo. Materialize para mim alguma ideia que me faça, na minha percepção humana, na minha linguagem humana, entender como é que nós... Eu existo no Senhor e o Senhor em mim, essa coisa. Que mistério é esse? Aí foi uma questão de 30 segundos, veio caminhando uma mulher grávida. E veio passando assim por nós e eu até comentei com a Fernanda. Uma mulher grávida. Deus coloca uma mulher grávida na minha frente. Pá! Aí ele me pergunta assim: Gilmar, o que é que você está vendo? Estou vendo uma mulher grávida. É, parece que é um ser só, né? Mas são dois seres. Assim é você em mim. Você está em mim, está lá dentro. E assim como essa mulher abriu espaço dentro dela para trazer um ser, eu um dia abri espaço em mim para gerar você e toda a humanidade. Deus teve que abrir espaço, porque Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de nada, Deus é completo, Deus é perfeito, Deus é tudo. Mas um dia ele decidiu expressar o amor dele. Ele falou: poxa, eu sou amor e eu vou expressar amor de que forma? No quê? Esse amor está aqui borbulhando e não tem alvo do meu amor. Aí ele teve que se esvaziar, nos criar, para expressar o que ele é, amor. Simples assim, mas ele teve que abrir espaço. E assim, aquela mulher grávida na minha frente, Deus mostrando: pois é, ela abriu espaço para ter um ser dentro dela. Assim é você e todos os seus irmãos em mim. Eu dou vida, assim como essa mãe dá vida ao bebê que está dentro dela, ela que manda toda a energia que aquele bebê precisa para crescer, para ir sendo formado. Processo de formação. Estamos em processo de formação, muito embora o que Deus tenha feito já é perfeito, já é santo, mas estamos no processo. Assim como essa criança que está no ventre dessa mãe também é purificada por mim. Tudo que sobra das reações químicas e fisiológicas que acontecem nela, dentro da mãe, são purificadas pelo sangue da mãe. Assim é você em mim. Essa é a unidade. E aí, meu irmão? Ninguém tira isso dentro de mim mais. Acabou. Não tem diabo, não tem demônio, não tem ninguém que me faça entender que eu estou separado de Deus e ele de mim. Isso não existe. Isso é coisa do ego. De buscar um Deus fora. Não existe um Deus fora de nós. Ele transcende. Mas nós estamos nele. Comece a perceber os sinais que Deus está dando para montar o seu com certa cabeça na vida. Esteja atento. Esse texto... Eu estava lembrando aqui pela manhã que a gente quer conhecer Deus, né? Mas existe um aspecto que vem antes. Nós, antes de tudo, somos conhecidos por Ele. Deus nos vê primeiro, Deus tem consciência de nós. A experiência, por exemplo, de Jacó, quando fugia de casa, está lá, pôs uma pedra, dormiu, de repente tem uma visão de anjos que subiam e desciam, ele fala, puxa vida, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Aprenda no trânsito, aprenda no seu trabalho, aprenda onde você estiver, que o segredo dessa unidade é Deus está neste lugar e eu sei, agora eu sei que Ele está. Porque Ele te sinaliza toda hora. A gata fugindo de Sara, porque Sara começou a oprimir, ela tinha ficado grávida e ela resolve fugir. Aí o anjo do Senhor a encontra e fala, gata, para onde você está indo? Não, eu estou fugindo da minha patroa. Ela fala, não, está errado, você vai voltar. Vai se humilhar diante de Sara, porque eu tenho um projeto para você. Olha só o quebra-cabeça. E ela está junto de um poço que se chamava Beer-lai-roi, o poço daquele que vive e que me vê. Consegue discernir isso? Aí quando Agar entende que está sendo vista e conhecida por Deus, ela retorna. E o projeto de Deus para a vida dela e para a descendência dela, Ismael, é concretizado. Deus quer concretizar projetos na nossa vida, Deus quer formar Jesus Cristo em nós através dessa unidade que está sendo revelada aqui. Somos seres... Daqui somos seres espirituais, uma realidade que a gente vê, outra que não vê, mas é aí que entra a fé, meu irmão. E a gente tem que aprender, inclusive, a ler a palavra e esperar essa revelação, porque nem sempre é o nosso entendimento, é a nossa compreensão, nossa palavra tem que ser revelada. Pedro, bem-aventurado és, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Revelação. Às vezes você estuda, 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 faz teologia, teologia, teologia. Adianta nada. De repente, num belo momento, você lê um texto e ele explode dentro de você. E aquilo acaba sendo uma sinalização do projeto que Deus está fazendo na sua vida. Eu, depois de velho, vou começar agora a fazer psiquiatria. E só algumas semanas atrás eu entendi que Deus já havia estado me sinalizando há muito tempo a respeito disso e eu não me dei conta. Algumas coisas precisaram acontecer. Trabalho num pronto-socorro, lido com emergência, com um monte de coisa, mas cansado resolvi. E a Fernanda tem uma loja de estética, eu falei, vamos montar um consultório aqui porque eu vou mexer com estética, vou mexer. Botox, vou mexer com a estética corporal. As coisas não deram certo, veio a pandemia, veio uma série de coisas, sabe? E eu não estava confortável com essa ideia. Até que, alguns dias atrás, um tempo atrás, algumas coisas aconteceram, conversando com um psiquiatra que é amigo dela, Hoje, a primeira, o primeiro médico que eu encontrei aqui hoje é psiquiatra. Olha mais um sinal. Tá. É preciso estar atento e forte. E aí, recebo um e-mail de uma empresa aqui de Goiânia, lá em Brasília, um e-mail. Um grupo me chamando para fazer psiquiatria. E aí Deus me disse assim: Gilmar, agora enxergue uma coisa. Eu te chamei não para cuidar da estética do corpo, eu quero que você cuide da estética da alma das pessoas que eu tenho colocado no seu caminho. Pronto. Coração pacificado, 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 porque propósito. Eu existo nele. Essa realidade invisível que tem que ser trazida para a nossa existência, aí a sua vida começa a fazer sentido e você não fica angustiado por aí, quebrando cabeça com o que você está fazendo e querendo trabalhar para ganhar dinheiro em vez de cumprir um propósito. Atendi uma mulher no pronto-socorro há poucos dias atrás, desesperada, desesperada, desesperada. Entrou chorando, eu vim aqui só para o senhor me dar um calmante, me dar um atestado, porque eu já marquei uma consulta com um psiquiatra, eu não aguento mais a vida. Isso num pronto-socorro, agitadíssimo. Né? Ela sentou na minha frente, evangélica, diga-se de passagem. Ela falou: o que está acontecendo? Não, meu trabalho eu não suporto mais. Eu sou professora, mas a coisa lá está de tal maneira que eu não aguento mais. E para me ferrar, a expressão dela, eu tenho um filho autista. Aí eu não sei o que mais faço da vida, eu estou a ponto de morrer. Falei: é, você evangélica, conhece Deus, né? Conhece o evangelho? Sim. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, você não está suportando mais o seu trabalho, você está indo lá fazer o quê? Ganhar dinheiro ou cumprir um propósito na sua vida? E se você não está aguentando mais, vamos fazer o seguinte, peça demissão, vamos para outra professora no seu lugar. Opa, não, mas e eu? Então tem alguma coisa errada. E outra coisa, o filho que você tem dentro de casa, você o escolheria dentre tantos outros que Deus porventura colocasse diante de você? Ela falou: não. Eu falei: então peraí, então tem uma coisa errada. O seu filho está precisando de uma outra mãe. E não de você. Vamos arrumar outra mãe pro seu filho? Ela: que é isso, doutor? Olha que coisa mais maluca. Isso assim, né? Pá, uma paulada em cima da outra. Até que ela conseguiu, num determinado momento, discernir o propósito da vida dela e como Deus queria tratar com a vida dela e com o propósito dela numa consulta de 5 minutos. Uma mulher que entrou desesperada, chorando, saiu rindo. Um resgate, né? Enfim, unidade, esse texto fala. Esteja atento nessa unidade em Deus, aos sinais que Deus está dando para a sua vida. Quem sabe você está atrás de uma resposta aqui hoje? E Deus já te deu essa resposta há muito tempo e você não discerniu? Mas esse é o segredo. Se você vive em espírito, anda em espírito. A vida é o invisível. Não seja uma samambaia, simplesmente. Não veja a vida como uma samambaia. Porque Deus está sustentando você desde o seu nascimento, no ventre da sua mãe. Ainda era substância informe. Deus sabe de tudo, cuida de tudo. É isso aqui que Paulo está querendo mostrar. Nós somos conhecidos dele. Já tem um minuto. E saiba de uma coisa. Deus não levou em conta o meu tempo, o seu tempo de ignorância. Não há desculpa mais. Está escrito aqui. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Eu tenho que me arrepender. Você tem que se arrepender. Por não estar enxergando a realidade como ela é. Muitos de nós ainda estamos caminhando na percepção. Então eu percebo que é uma samambaia. quando precisamos cair na área do conhecimento, que isso aqui é Deus me dando vida. Muda tudo. Muda tudo. Então se arrependa hoje de estar enxergando a vida de forma errada, porque isso nós herdamos de Adão. Cristo veio expiar, né? A gente falou sobre expiação aqui. Ele veio justamente expiar a nossa forma de pensar errada. Pecados nada mais são que uma concepção errada da vida. E agora, em sendo perdoado e expiado, eu tenho que ser agente de expiação na vida do outro. Eu perdoo o outro, eu faço o outro enxergar a realidade. E para isso eu tenho que estar atento e forte em Deus. Só isso que dá sentido à vida. O resto é bobagem, o resto vai ser consequência. Não fique dando murro em ponta de faca, não. Entenda a revelação que Deus está te dando hoje, aqui e agora, como deu a mim desde ontem à noite. Um ensinamento condensado de Deus em algumas horas. Fazem o quê? 12, 15 horas que nós estamos aqui. O que Deus fez comigo, já estou satisfeito pelo que ele fez de ontem à noite para cá. Deus é com você. E você está nele.
Sim. Baixa sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Amado, obrigado pelo teu espírito. Obrigado porque nós nos submetemos aos nossas vidas e a tudo que o Senhor tem para nós. Cuida da nossa consciência, das nossas convicções, dos propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas. Dá-nos cada vez mais sensibilidade para aquilo que o Senhor é em nós. Em nome de Jesus. Amém. Tem